A lei seca que implantou a tolerância zero para o consumo de álcool ao volante no Brasil chegou aos 15 anos de vigência, com importantes méritos. Segundo o levantamento da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, a lei conseguiu reduzir em 76% o número de sinistros de trânsito provocados pela combinação letal de álcool e direção. Mas na visão do advogado criminalista Felipe Borges Oliveira, esses números são reais? Condiz com a verdade em que vivemos no Brasil? Felipe nos traz informações importantes.
15 anos de lei seca é um marco importante. Tá? Ele nos dá um certo prognóstico de como ela tem agido e qual a eficácia dela. É positiva a visão que a gente tem, né, quando temos dados, né, estatísticos que indicam uma redução no número de mortes, né, de até 32% de mortes envolvendo, né, acidente de trânsito onde a gente tem o condutor alcoolizado ou algum dos condutores envolvidos alcoolizados. Mas o tema é realmente muito complexo, porque ao mesmo tempo que a lei trouxe punições graves, punições severas, e a grande sacada dessa lei foi estabelecer a tolerância zero para álcool e direção, tivemos fenômenos econômicos no país, que foi o aumento de acesso a bens de consumo como automóveis, né? Então a gente tem muito mais motoristas, cada vez mais motoristas nas ruas, né? E paralelo a isso, a gente tem acompanhado também a forma como a população trata o álcool. O álcool, ele é uma droga lícita, é uma droga tolerável.
Permitida,
né? E é uma droga que ela é vista, inclusive, né, como um objeto de ostentação. A gente vê, hoje, com o advento das redes sociais, é uma coisa muito comum você ver história de Instagram ou de Facebook de motoristas, né, dirigindo, ostentando uma garrafa de long neck ou uma bebida enquanto estão dirigindo.
Ou seja, uma mão no volante e outra com long neck.
Exato, com a cerveja, com o copo de caipira, com o copo de uísque, com o que for. É quase que dizer que é até bonito. Ah, estou fazendo bonito, né? Estou me exibindo nas redes sociais, estou ostentando nas redes sociais, estou dirigindo e estou bebendo. Então, com certeza, é positiva a lei, só que a gente tem que muito que avançar ainda através, né, da educação.
E essa educação tem que partir, e eu vejo, creio que você concorda com esse pensamento, tem que partir muito cedo, ir às escolas, falar sobre o álcool, seus malefícios, e que o álcool não combina com o volante em momento algum. Isso trazer muito cedo para as crianças.
Com certeza, é a única forma de a gente mudar esse comportamento, né? Porque é muito comum isso, é fato. Aonde a gente vai, a gente vê as pessoas bebendo, ostentando. Se a gente pegar, por exemplo, teve uma, até quero fazer um elogio agora, embora não seja a ocasião, né? Tem um grupo que colocou lixeiras lá na Avenida Pinheiro Machado, aonde o pessoal se reúne para ver o pôr do sol. Por que que eles colocaram essas lixeiras lá? A quantidade de garrafa de bebida e de despojos de bebidas alcoólicas, gelo, enfim, todo tipo de lixo, né, que ficava lá na segunda-feira, quer dizer, após o final de semana, o pessoal vai para lá de carro, bebe e sai de lá de carro. É coisa muito comum. Então, a gente tem que mudar essa cultura, tá, de o motorista da rodada ficar, se abster de beber quando ele for o motorista da rodada. Óbvio, a gente não vai conseguir, nem tem porquê, não teria porquê, né, querer zerar consumo de álcool, por exemplo. As pessoas sentem prazer quando fazem a ingestão de álcool, não tem nada, não é pecado tomar um vinhozinho, né, até o padre toma um vinhozinho.
De forma moderada não existe pecado.
De forma moderada, exatamente. O que não pode é beber, ingerir substância alcoólica e querer dirigir um carro, porque tu coloca em risco a tua vida e a vida de todos os outros.
Doutor Felipe, há uma constatação que não se tem números exatos, porque não tem também quem faça a fiscalização eficiente, não tem pessoas suficientes, seja dentro da cidade, seja nas rodovias, enfim, não há pessoas suficientes para fazer esse trabalho.
E isso é uma constatação, né? Aliás, né? É algo, uma conclusão infeliz que a gente tem, né? As polícias, os efetivos das polícias, tanto das polícias rodoviárias quanto as polícias militares, que aqui na nossa região são responsáveis pelo policiamento ostensivo e fiscalização de trânsito, A gente não tem efetivo para estar fazendo blitz e balada segura. Então, quando tem notícia, é porque algum carro se envolveu em um acidente de trânsito, tá? Então, vai ser aferido, né, a alcoolemia dos envolvidos. Aí se chega à conclusão que aquela pessoa, além de se envolver num delito de trânsito, num acidente de trânsito, perdão, ela estava alcoolizada, né? Mas é aquela coisa, se a gente pegar um final de semana e fazer uma balada segura, por exemplo, na avenida, no final do sábado ou no final do domingo, com certeza a gente vai ter um salto imenso, né, no número de constatações de embriaguez ao volante. Né? Mas a gente não tem, infelizmente não temos efetivo para isso. Então, assim, os dados, a gente não pode assim confiar totalmente nesses dados. A cifra obscura, com certeza, ela é imensa.
Mesmo assim, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, estima-se que aqui no Brasil o álcool seja responsável por 36,7% de todos os acidentes de trânsito entre os homens e 23% entre as mulheres, afetando, além do usuário, evidente, daquele que consome a bebida alcoólica, outros indivíduos como passageiros e também pedestres.
Sim, isso é verdade. E é difícil a gente pegar hoje uma pessoa que não conheça alguém, que tem algum parente, algum vizinho, algum amigo que já foi vítima de um acidente de trânsito e que foi provocado por embriaguez ao volante, situações nesse sentido. É uma coisa muito comum, acontece muito, tem cada vez acontecido mais, né? Embora, né, seja uma... A gente está trazendo aqui consequências negativas, a gente não pode negar que antes da lei seca era muito pior.
Ah, não tenho dúvida, os números eram bem mais alarmantes, mas mesmo assim, continuo trazendo alguns dados para que as pessoas tenham noção, em uma matéria também, tem assim o título, álcool ainda mata mais de uma pessoa por hora no Brasil.
É alarmante, são mortes precoces, extremamente desnecessárias, sem a menor necessidade, né? E por vezes, muitas vezes... Quem morre, né, a pessoa que vai a óbito, nem é o condutor. Né? Eu, por exemplo, né, tenho um amigo meu que foi atropelado. Ele não faleceu, mas ele sofreu um acidente grave. Ele foi atropelado por um motorista embriagado.
Graves consequências, podendo, neste acidente, ter uma lesão de coluna e não poder mais caminhar.
Com toda certeza.
Ou um traumatismo craniano severo e perder parte do pensamento, do raciocínio lógico. São eles situações.
Geralmente, os acidentes de trânsito com embriaguez sempre levam a um desfecho mais trágico, lesões graves, quando não morte.
Bom, os números estão aí. E se nós formos buscar, trazendo para o presente momento, só para ter uma ideia, lá em 2011 foram realizados 93.922 testes e autuados 3.963 pessoas. Lá em 2011. Vindo para o ano passado, 2022, foram 2.889.992 testes realizados, com 11.750 pessoas que foram autuadas. Quer dizer, percebeu sim uma grande baixa, porque lá em cima nós tínhamos menos de 100 mil e 3 mil foram pegos. E em 2022, num mundo de quase 3 milhões, 11 mil pessoas.
Exato, a lei ela impõe, né, uma punição bem severa, né? Ela estabeleceu uma punição bem severa e a população, grande parte da população tem medo e não bebe com medo, né? Porque uma multa por embriaguez ao volante ela chega a quase R$3.000.
E esses dados que se traz, doutor Felipe, não é dados aleatórios, são dados da Diretoria de Operações da Polícia Rodoviária Federal, que trabalha nas rodovias justamente para evitar essa situação.
Com certeza. Embora a gente falou que a cifra oculta seja imensurável, né? O que a gente tem de dado estatístico, o prognóstico é muito bom. Mostra os avanços e como a lei seca tem freado, né? Tem freado essa questão, né, do álcool e da direção. Né? Estamos longe de um resultado do mundo ideal nesse sentido, mas a gente está arrumando para um bom caminho.
Doutor Felipe, para que nós possamos encerrar, o que, que o senhor vê num futuro próximo aí, que há melhoras, há uma conscientização, ou o que nós havíamos falado, ter que conscientizar muito mais o povo brasileiro?
Olha, a gente está percebendo, né, que esses comportamentos sociais de que, por exemplo, não só beber é bom, mas beber e dirigir é bom, Né? O álcool ele é um objeto de ostentação hoje. As pessoas ostentam em redes sociais, né, quando elas estão consumindo uma boa garrafa de vinho, uma boa garrafa de uísque, uma cerveja, né? E não tem nada de errado nisso. O problema é que essas pessoas, elas, né, muitas vezes elas fazem isso e elas vão dirigir logo na sequência. Então a gente precisa de uma educação mais incisiva e tem que começar na base, né? Tem que começar nas escolas, não que não haja, mas tem que ser mais forte, mais incisivo a educação, né? Para trazer esse caráter pedagógico. Não raro a gente vê, por exemplo, vamos citar só um exemplo aqui, um jantar, um festejo, uma premiação no clube X, eu não vou dizer nome de clube, pode ser em qualquer cidade, pode ser em qualquer cidade. As pessoas que vão até aquele local, elas vão como? Vão dirigindo. Vai um casal para receber uma premiação. Tu vai ver na mesa desse pessoal uma garrafa de vinho, uma garrafa de
champanhe,
de uísque, de cerveja, do que for. Eles vão beber, eles vão pegar o carro e vão dirigir, vão para casa. Entendeu? Então, assim, é muito difícil essa situação, não tem como ter um controle absoluto, então só através da educação mesmo, né? A gente não tem nem efetivo para fiscalizar se realmente a população está cumprindo a obrigação de tolerância zero com álcool e direção, né? Então temos que trabalhar com conscientização, é o melhor caminho.
Você acompanhou a entrevista com o advogado criminalista Felipe Borges Oliveira, falando sobre os 15 anos da Lei Seca, que implantou a tolerância zero para o consumo de álcool ao volante no Brasil. Marcos Vinícius de Souza, para a tua Rádio Cristal.